A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E a caminho do fim de semana, sabe tão bem dizer
esse
isso.
Esse suspiro. Lá,
Falamos então de dúvidas digitais, falhanços coletivos, mas Paulo, depois do relatório conhecido ontem, será que vai haver consequências do caso das gêmeas?
Olha, é uma boa pergunta, porque de facto o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde é suficientemente claro sobre as ilegalidades que foram cometidas por todos os intervenientes no processo, naquele processo que levou, no fundo, à administração de um medicamento caro, de 4 milhões de euros, 2 milhões para cada uma, a duas gêmeas. E os intervenientes foram a Presidência da República, a Secretaria de Estado da Saúde e a Direção Clínica do Hospital de Santa Maria. Aqui não está em causa o procedimento clínico por si, isto é, aquelas crianças eram elegíveis, normalmente, mas sim o processo burocrático e administrativo que, em bom português, mereceu uma valente cunha pedida pelo filho do Presidente da República. E, portanto, passaram à frente da fila, se quisermos. E tiveram um processo aceleradíssimo.
Sim, é
isso que está em causa.
Sim.
Portanto, independentemente de eventuais processos criminais, porque o Ministério Público agora há de encarregar-se desta investigação, aliás, este relatório já foi enviado para o Ministério Público, o importante é perceber que consequências administrativas vão sofrer os que cometeram ilegalidades, a começar pelo ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. Portanto, agora aguarda-se, quer da Presidência, quer do antigo Ministério da Saúde, saber para ver se há respostas.
Oh Paulo, e podemos considerar que o aumento dos sem-abrigo é um falhanço coletivo?
É verdade. A Comunidade de Vida e Paz afirma que só em Lisboa há mais de 530 pessoas a viverem nas ruas, que este aumento representa uma subida de 25% no último ano. É brutal, de facto. É um desastre coletivo da comunidade, mas obviamente que as políticas públicas, a falta de soluções do Estado, seja ao nível do Governo Central, seja ao nível das autarquias, estão, obviamente, na primeira linha dessa responsabilidade. A crise da habitação terá um impacto, certamente, também no aumento das pessoas em situação de sem-abrigo. E em termos políticos, há um perdedor acima de todos, que é o Presidente da República, que em 2019 tinha assumido o objetivo, em conjunto com o Governo, de erradicar o fenómeno de sem-abrigo em Portugal até 2023. Sabemos que 2023 já lá vai. E há mais sem-abrigo, portanto há aqui um falhanço rotundo.
Então, e na educação pode ser boa ideia esquecer os manuais escolares, os digitais?
Os digitais, pode ser mesmo boa ideia, sim. Uma petição contra manuais digitais nas escolas vai ser discutida em comissão parlamentar,
sim.
E vale a pena de facto olhar para os argumentos dos que assinaram esta petição. Eles dizem que as crianças e adolescentes já passam tempo excessivo em frente a ecrãs, como nós sabemos. Dizem que aprender através de um ecrã diminui a capacidade de leitura, de atenção e de memorização. E, de facto, se a luta de muitos adultos, a começar pelos pais, é fazer com que os mais jovens troquem algumas horas de ecrãs por outras atividades, nomeadamente a leitura em papel,
exato,
já agora, não é?
Pois sim.
E o toque do papel, não é?
E o toque do papel e o hábito, de facto, de manusear e por aí fora. Eu confesso que nunca tinha pensado neste assunto, mas vale a pena refletir sobre isto. Vale bem a pena debater e pesar aqui, neste caso, os prós e os contras.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.